Minhas amigas e meus amigos, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa entrevista com a Taiga Casarini, uma pessoa de conhecimento invejável sobre a cerveja e que nós tivemos, né, o privilégio, né, de ter tido uma excelente aula e hoje nós damos continuidade a essa entrevista, aprendendo um pouco mais da cachaça. Taiga, seja bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada.
E já que a gente entrou em falar em legislação, como você classifica a legislação brasileira para cerveja? Ela é boa? Ela está ligada, né? Eu morei na Alemanha um tempo, sempre ouvia falar da Reinheitsgebot, né? Quer dizer, como uma referência, e ela é de 1516, que por sinal é o ano de surgimento da cachaça no Brasil. Quer dizer, essa lei da pureza alemã ainda é uma referência?
Ela é uma referência lá na Alemanha, né? Principalmente para as próprias leis alemãs em relação à cerveja. Existem, como que eu vou dizer, não seria lacunas, mas existem possibilidades de você fazer a cerveja com outros ingredientes e tudo mais. Daí você não pode chamar de cerveja, você tem que colocar como cerveja para exportação. Tem algumas regrinhas assim, eu não me lembro em detalhes, peço desculpas. Mas isso é muito forte assim na Alemanha, porque isso faz parte da história deles. Justamente por conta da lei da pureza alemã, onde os alemães só poderiam fazer cerveja utilizando os quatro ingredientes base, água, malte e lúpulo, desculpa, a levedura entrou depois, né? Então a levedura, num primeiro momento, não estava também dentro da lei deles, porque naquela época nem sequer sabia-se do... não tinha conhecimento sobre a levedura, né? Que é o que fermenta, os fungos que fermentam a nossa cerveja. Como eles podiam, tinham autorização para usar apenas esses quatro ingredientes, e cerveja, quando você começa a conhecer sobre cerveja, ela é um produto de receitas infinitas, né? Você usa da tua criatividade, você usa de insumos, ingredientes que possam trazer aroma e sabor para sua cerveja, que sejam comestíveis barra bebíveis, né? Então você pode utilizar. Tanto que as cervejas belgas são conhecidas exatamente por conta dessa variedade de aromas e sabores, né? A cultura deles já é bem contrária à cultura alemã, que tinha muito essa relação com o malte, como a gente conhece. Mas a questão é, eles tinham que se virar com esses quatro ingredientes. Para se virar com esses quatro ingredientes, a partir desses quatro ingredientes, você pode fazer diversos tipos de cerveja, porque você muda a torra do malte, você muda a cor da cerveja, mudando a cor da cerveja, mudando essa torra do malte, você também está agregando sabores e aromas para a cerveja. Então, se eu estou utilizando de quatro ingredientes e usando da minha criatividade para fazer diversos tipos de cerveja, porque eu não posso adicionar mais ingredientes, uma coisa que eles desenvolveram e muito bem foi a técnica de produção e maquinários para desenvolver as próprias cervejas. Então, a Alemanha acabou ficando reconhecida mundialmente pela qualidade da cerveja. E muita gente associa isso à Reinheitsgebot, que é a lei da pureza alemã. Isso veio para o Brasil também, muito inclusive por conta dos imigrantes alemães que a gente tem no país, né? E a gente tem muita influência da cultura deles na nossa maneira de consumir a cerveja. Por exemplo, a gente chamar a cerveja que sai do barril de chopp, né? Chopp é só uma denominação para a cerveja que sai do barril. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que cerveja e chopp são dois produtos diferentes, e não são. E por que a gente chama a cerveja que sai do barril de chopp? Porque os alemães pediam Einschoppen. Um chopp, Einschoppen, é um, por favor, uma caneca de cerveja. É uma medida daquela caneca. E aí, tudo que eles pediam, Einschoppen, bitte, né? Uma cerveja, por favor, né? Indicando a quantidade de cerveja que eles queriam. A gente foi associando a cerveja que saía daquela torneira de chopp. Mas é isso, é o mesmo produto. Sai do mesmo tanque e ele é dividido. Parte vai para a lata, parte vai para a garrafa, parte vai para o barril. Aí a gente pode chegar na questão, né, de, mas tem diferença quando eu vou beber? Sim, é igual quando Coca-Cola, você bebe da garrafa, da lata, né? E tem diferença. é por conta de onde ela está e não por conta de como ela foi produzida. A cerveja acontece a mesma coisa, e tem também que quando você está tomando a cerveja no barril, você precisa de CO2 para fazer pressão e sair cerveja no seu copo. Quando você tem o CO2 entrando ali, o CO2 está sim se vinculando, né, agregando, se misturando ao líquido, e está quando a gente fala que o chopp é mais leve, é porque ele está mais carbonatado. Mais carbonatação traz sensação de leveza, né? Então, às vezes, você tem o mesmo produto com sensações diferentes. Isso é natural. Mas aí, para só fechar o assunto da lei da pureza, né? Por conta dessas questões, a gente acabou associando que se a gente... Inclusive, muita gente usa do marketing disso aqui no Brasil, cervejaria brasileira aí usa isso como marketing. Cerveja feita, levando em consideração os princípios da lei da pureza. Mas isso, de novo, não quer dizer absolutamente nada. Porque se você não sabe da técnica da produção, não adianta sob qual demanda de lei você está fazendo a sua receita.
Eu tenho percebido isso, né? Quer dizer, aparece, né, com base na lei da pureza alemã. Aí eu digo, poxa, será que é tão criterioso?
É um marketing. É um marketing, justamente porque as pessoas não fazem ideia do que significa uma coisa ou outra.
É interessante essa explicação do Schopen, né? Porque hoje, inclusive, quando você vai nas cervejarias lá na Alemanha, eu que vivi em Munique, ele já chama aquela medida de Einmasse, né? Quer dizer, um litro de cerveja.
Um litro, sim. O Mass pouco conhecido. Agora começou a ser introduzido o Mass no Brasil, justamente porque a gente está trazendo cada vez mais cultura cervejeira para cá. E as pessoas estão tendo conhecimento dessa diversidade de copos, taças, né? A gente ficava presa ao que a gente fazia serviço de Pilsen. Pilsen, inclusive, é um nome abrasileirado, porque a nossa Pilsen é uma American Lager. A receita, o nome da receita dela é uma American Lager. E Pilsen, ela é uma derivação do nome por conta da Pilsner, né? Que é a cerveja de Pilsen na República Tcheca, desculpa. O Brasil, em questão de cerveja, ele é uma mistura de diversos lugares do mundo. E eu queria frisar, né, algo que, por mais que exista cultura e histórias diversas sobre cerveja, que é um relacionamento muito diferente do que a gente teve com o Brasil, né? É uma cultura de gastronomia, isso faz parte das famílias, né, alemãs, belgas, algumas francesas, enfim, holandesas, né? Então, se você começa a ver isso na história, o quanto estava relacionado às tradições familiares, né, é muito legal, interessante, isso que nos brilha os olhos, inclusive. Mas quando a gente fala de cerveja artesanal, esse é um resgate que está acontecendo no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro houve essa industrialização da cerveja. Então, inclusive na Alemanha, existem as grandes indústrias tradicionais, onde você encontra facilmente na maior parte dos bares, e existem as pequenas cervejarias que nasceram e estão tentando ocupar o seu espaço na Alemanha, tentando vender receitas tradicionais cervejeiras, tentando resgatar essas receitas tradicionais. E aí, receitas da própria Alemanha, né? O que a gente faz no Brasil, dessa reprodução variada de cervejas que a gente vê nos bares hoje, é reprodução de receitas já existentes no mundo inteiro, né? E aí, quando a gente fala de receitas tradicionais da Alemanha, vai muito além do que está nos livros que a gente lê de receita alemã. Então, tem realmente uma diversidade gigante nessas histórias e de tudo que a gente possa apreciar desse universo. E a gente tem hoje um estilo reconhecidamente como brasileiro, chama Catarina Sour.
E já que a gente se deslocou para a Alemanha, eu vivi por 8 anos em Munique, né? E eu percebia que os alemães gostavam muito de tomar cerveja acompanhada com o Schnaps, né, que era ou um destilado de fruta, né, o Obstler, que eles chamam, ou de cereal, que é o Korn, né? Quer dizer, esse tipo de harmonização faz sentido ou não?
Eu não sei se eu chamaria de harmonização, porque isso é uma tradição. Eu fiquei pensando em alguma tradição nossa aqui no Brasil que de repente não tenha sentido na técnica da harmonização em si, mas que a gente faz, porque é costume, sabe? Então, não sei se... Eu realmente não sei se dizer, e eu acredito que não surgiu esse costume por uma técnica de harmonizar, mas as pessoas se acostumaram a isso. Sabe quando a gente molha o pão no cafezinho? Isso não tem nada a ver com harmonização, mas é maravilhoso e a gente faz.
Eu diria que é um ritual, né? Eu diria que é mais para ritual, né?
É um ritual, exatamente. O que que acontece? Na Alemanha, eles têm essa questão do... Eles ficaram presos a não poder colocar mais ingredientes na cerveja. E eles estão muito adaptados lá a tomar cerveja de trigo, a Weissbier. E a Weissbier tem muito essa relação com o pão líquido, né? Justamente por ser uma cerveja produzida com trigo. E tem notas frutadas, né? Então tinha-se esse costume de trazer o xarope para você deixar a sua cerveja com aromas diferentes, um pouco um dulçor mais elevado, né? Mas é isso, são costumes com determinados tipos de cerveja. Eles não fazem isso com todos. Mas o costume de fazer essa mistura suco, xarope, cerveja é tão grande lá que a Radler, que se tornou algo enlatado aqui no Brasil, a Radler, ela é um estilo alemão e ela surgiu da mistura de suco de limão com cerveja. Ela era algo que servia-se separado e você juntava no seu copo. Alguém foi lá, industrializou e deixou isso pronto na lata.
É interessante. Eu também aprendi lá que eles chamam de Hussen. É quando você pega a Weissbier e coloca com uma Fanta. Aí chama Hussen, é mais o pessoal de bicicleta que vai, né, que não quer reduzir um pouco a quantidade de roupa. Então aí.
A Radler surgiu nesse formato.
A Radler também, né?
Era a pessoa, na história, né? Inclusive, uma das Radlers mais conhecidas tem a bicicleta estampada, assim, porque a história é exatamente essa, um grupo de pessoas que saíram para andar de bicicleta e aí, convidaram tanto X de pessoas, foi X vezes 3. Então era tanta gente para consumir aquela cerveja que eles resolveram misturar com o suco de limão para aumentar o volume e ter bebida para todos. Gostaram tanto que se tornou um estilo, de fato, né? uma forma de consumir aí. E hoje a lata que a gente conhece pronta.
Puxa, que boas histórias, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Taiga, que na Holanda e na Bélgica, né, têm sido reutilizados barris de armazenamento e envelhecimento de cachaça para maturação de cerveja. Eu, inclusive, estive na Holanda, foi no começo de 2019, né, logo. E aí eu estive na Holanda e eu vi, eles tinham uma cerveja lá que estava armazenada em barris de amburana. E aí eu pergunto, há um enriquecimento sensorial nesse processo? Qual o motivo? Se você tem percebido isso em outros produtores de cerveja?
Sim, vamos lá. Primeiro eu gostaria de lembrar que a cerveja, a princípio, ela era sempre armazenada em barris de madeira, né? Sempre ou na maior parte das vezes, né, na sua história. Nem sempre pela riqueza que a madeira poderia agregar à cerveja. Muitas vezes porque era o ambiente, o recipiente que tínhamos para colocar a cerveja. Inclusive na Inglaterra era muito fácil de ver isso nos tap rooms, né, nos pubs da Inglaterra. E na Bélgica existe uma relação muito forte com a cerveja de barril, principalmente por conta das lambics, que são cervejas de fermentação espontânea e de denominação de origem, né? Então elas podem ser assim ser chamadas apenas se produzidas lá, apesar de hoje a gente encontrar cervejarias em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, chamando a cerveja de lambic, mas por ter inoculado a levedura que lá na Bélgica tem. Essa tradição, essa forma de fazer a cerveja em barril, ela é bastante antiga, né? E ela está sendo reproduzida fortemente mundo afora. Hoje, justamente pela riqueza que a madeira pode proporcionar à cerveja. E aí, tanto usando de madeira virgem, né, vamos dizer assim, que ainda não tenha passado nenhuma outra bebida ali, tanto quanto utilizando de outras, de madeiras que já passaram outras bebidas ali. Dessa parte dos detalhes técnicos da produção, eu não vou saber te trazer tanta riqueza de informação, mas eu sei te dizer que não é fácil quando já passou uma bebida ali na madeira. Eu sei que não é fácil porque pode atrapalhar a evolução dessa cerveja. Então, realmente, você precisa entender muito da química, do comportamento, do que está acontecendo ali da biologia, enfim, daquela madeira. Então, é preciso ter pessoas com certificado, laboratório e tudo mais, conhecimento sobre o assunto, né? Para que cuide dessa madeira e desse envelhecimento dessa cerveja para você. Mas as cervejas que ficam em barris se tornam, quando a pessoa sabe o que está fazendo, se tornam produtos, assim, de requinte mesmo, né? Então, a gente está falando de bons uísques, boas cachaças e muito boas cervejas. São produtos para você abrir uma garrafa, apreciar naquele momento teu de você e mais um no máximo, né? Beber uma garrafa só, abrir, momento de apreciação mesmo, gastronomia pura, né? Porque sempre vai te trazer riqueza, né? De aroma, de sabor, nem sempre peso de corpo, que daí vai depender do corpo que a cerveja tem, né? Porque a gente sempre associa a cerveja, muitos de nós, né? No meio cervejeiro, associa a cerveja maturada em madeira com cervejas escuras, licorosas, alcoólicas, né? Mas, na verdade, depende da cerveja que você coloca ali. Mas é uma prática muito aplicada mundo afora, está sendo bastante aplicada aqui no Brasil e eu recomendo a apreciação e gosto bastante.
Puxa, Taiga, você está nos dando uma aula, parece uma cortina que vai abrindo assim na nossa frente, né? E aí, para encerrarmos aqui na qualidade aí de especialista e formadora de opinião, eu até lhe perguntaria o que a cachaça poderia aprender com a cerveja, né? Com relação às boas práticas de fabricação, fiscalização, profissionalização do setor e toda essa evolução que a gente está percebendo aí no setor, né? O que você deixaria como recomendação?
Pronto, eu acho que é demais eu dizer que a cachaça pode aprender com a cerveja, né? Acho que é demais, não iria para esse lado. Uma recomendação, possivelmente. Eu acho que ambos os mercados aí estão evoluindo muito nos últimos anos, né? Porque é isso, a cachaça é um produto nosso, e nem sempre tão valorizada. Mas essa valorização, ela vem de nós, né? Nós, como especialistas na área, devemos trazer a educação, levar o conceito desse produto para elevar o valor dele. E elevar o valor não é somente colocar preço, né? Elevar o valor é exatamente levar informação, conceito, né, para que a pessoa, ao decidir comprar esse produto, saber o quanto está valendo aquela compra, né? Igual muita gente hoje se dispõe a fazer com vinho, mesmo não conhecendo sobre vinho, é isso que a gente tem que cativar nas pessoas que estão dispostas a provar uma cachaça ou uma cerveja, né? E como que a gente faz isso? Levando informação. Quando a gente fala educar, não é que a gente tem que dar uma aula para todo mundo que vai provar. Porque eu até trago como exemplo, né? Quando a gente vai num restaurante e a gente está afim de ter um jantar especial, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Um lugar que venda vinhos? Ou pelo menos na maior parte da população, né? Mas por que não a gente ter lugares requintados, assim como tem lugares, por exemplo, de coquetéis, né? Então a gente está falando aí de spirits, utilizando bebidas espirituosas. Mas por que não ter lugares requintados para a gente provar uma boa cachaça? Por que não ter lugares requintados para a gente provar uma boa cerveja? E que a pessoa possa ter uma experiência nesses lugares, né? E confiar naquele profissional que está ali disponível para elas. Assim como ela confia no sommelier de vinho, ela deve confiar no sommelier de cerveja, no sommelier de cachaça, né? E assim por diante. E a gente só consegue isso quando nós, profissionais, começamos a mostrar esse produto de uma forma diferente. Eu não tenho autoridade alguma para falar do mercado de cachaça, mas eu sinto como consumidora que essa valorização só vem acontecendo de um tempo para cá. E a gente está num momento de estruturação do mercado de cerveja artesanal, onde a gente tem um monte de aventureiro e poucos profissionais. Então, muita gente apanhando para administrar o próprio negócio por não ter conhecimento das necessidades de um negócio. Por exemplo, gestão de pessoas e gestão de comunicação. Então, isso influencia diretamente em como eu estou posicionando o meu produto, em como as pessoas estão enxergando o meu produto. São soluções simples que vão fazer toda a diferença e que ajudam, no final das contas, a estruturar o mercado como um todo. Porque a gente começa a ter bons exemplos no mercado, exemplos se destacando, e aí a gente tem exemplos de qualidade, né, que faz o trabalho direitinho e as pessoas querem começar a se espelhar naquela empresa, naquela marca.
Obrigado, Taiga. Puxa, olha, você nos deu uma bela aula. O aprendizado é muito grande, inclusive eu agora faço parte da Câmara Setorial da Cachaça, estou desenvolvendo a agenda estratégica da cachaça e realmente trouxe muito conceito, muito conhecimento interessante e vamos realmente fazer um benchmark. E aqui eu já deixaria encerrando, né? Queria que você dissesse umas palavras finais aqui, né, para os nossos ouvintes, né? E desde já eu queria ter outra oportunidade de bater outro papo desse com você aí, entrando em outra cena.
Poxa, com certeza. Conte comigo. Eu sou boêmia, né? De gostar da boemia mesmo, no sentido da música, da bebida e a filosofia que acompanha tudo isso, né? Então, para deixar algumas palavras, direi algo que está muito batendo na minha cabeça ultimamente e que eu gostaria de verdade de repassar a quem quiser, a quem estiver nos ouvindo, né? Que tem a ver justamente com as decisões e os investimentos que a gente faz na nossa vida, né? Não tem tempo certo para as coisas, não existe quantia em dinheiro suficiente para nada. Se você quer tomar uma decisão, vai e faça. Portanto, se você quer tomar uma decisão diante da sua empresa de cachaça, eu não quis rimar, mas rimou. Se você quiser tomar uma decisão dentro da sua empresa de bebida, que seja, né, para criar um bom vínculo, uma boa relação com o seu consumidor. Não faça nada forçado, coisas forçadas elas podem dar certo, mas elas também dão errado muito rápido, na mesma velocidade. E tudo que a gente faz com transparência, tudo que a gente faz com verdade, tende a durar mais. E é assim que a gente constrói uma marca, muito mais do que simplesmente fazer um produto.
Ok, então, ouvintes, aqui termina a nossa entrevista de hoje. Obrigado, Taiga, pela sua excelente participação, esclarecimentos e pela aula. Esperamos você no próximo episódio, né, para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Nume, CA Produções e da Som SA. Esperamos encontrá-lo no próximo episódio. Até lá!